Está no ar o Fórum TSF com moderação de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No arranque da última semana de campanha eleitoral para as eleições de domingo, a TSF recebe João Oliveira, líder parlamentar do Partido Comunista Português, que por estes dias tem liderado a campanha da CDU no terreno. Para colocar uma questão a João Oliveira sobre as propostas com que a CDU se apresenta aos eleitores, pode inscrever-se para o 808-202-173. 808-202-173. Se preferir, pode colocar a sua questão no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Bom dia, João Oliveira. Obrigado por ter aceitado estar presente aqui no Fórum TSF. Com que expectativas aguarda o voto dos portugueses? Sondagens indicam uma queda face aos resultados de 2019.
Em primeiro lugar, bom dia e obrigado pelo convite para estar no fórum da TSF. É com muito gosto que aqui estou e que respondo a esse convite. Queria, eu julgo que em primeiro lugar essa pergunta de facto importa, coloca uma questão que é uma questão de facto central, a questão das sondagens e até que ponto é que elas refletem aquilo que vai na cabeça das pessoas ou até que ponto é que elas servem para condicionar as opções das pessoas. E eu julgo que a realidade que nós vamos encontrando e o estado de espírito que nós vamos encontrando por todo o lado, de facto não é nada coincidente com aquilo que as sondagens vão procurando mostrar, e percebe-se que as sondagens de facto condicionam a cabeça das pessoas e condicionam as opções das pessoas em função dos números que vão sendo apresentados. Agora, a expectativa que temos é que, de facto, o resultado no dia 30 confirme o apoio crescente que vamos sentindo e de qual vamos tendo provas todos os dias, o apoio crescente à CDU e essa vontade, de facto, de haver mais força para haver soluções para os problemas que estão colocados, seja nos salários, nas pensões, nas creches, na saúde, nos transportes ou na habitação, em tantas áreas em que há necessidade de dar resposta aos problemas que marcam a vida das pessoas, e esse sentimento genuíno que nós desde o início da campanha temos sentido de que as pessoas querem efetivamente ter soluções e ter respostas aos seus problemas. E estão preocupadas naturalmente com como é que lá se chega, quais são as convergências que se conseguem fazer para atingir esse objetivo. E, portanto, eu julgo que é isso que essencialmente estará na cabeça de cada um e, naturalmente, com o voto na CDU as pessoas conseguem dar esse contributo.
Mas acredita que é possível manter ou, eventualmente, até reforçar o número de deputados eleitos?
Olha, nós vamos tendo, de facto...
Neste cenário de bipolarização, as coisas às vezes são mais complicadas.
Lá está. Por isso é que há bocado estávamos a falar das sondagens, por isso é que eu disse que tinha feito precisamente uma referência a uma das coisas que é essencial. Quer dizer, nós vimos que há muita gente que se deixa condicionar pelas sondagens e que, não percebendo, acaba por fazer exatamente aquilo que as sondagens encaminham as pessoas para fazer. E esse sentido da bipolarização é um dos sentidos mais evidentes. Não é? Nós já sabíamos, houve até quem fizesse apostas que qual era o dia em que iam aparecer sondagens a mostrar o PS próximo do PSD, para que esse sentimento de bipolarização se acentuasse e para que, para lá do PS e do PSD, mais ninguém visse nenhuma outra opção. Ora, a verdade é que isso, confrontado com a realidade que nós vamos encontrando todos os dias, é de facto uma criação artificial. E repare que quando eu estou a dizer confrontado com a realidade que vemos todos os dias, não é só daquele círculo mais próximo de gente com quem nós vamos contactando. Estou-lhe a falar de dezenas e dezenas de contactos que nós temos feito todos os dias. Aliás, com iniciativas em que eu próprio participei durante o mês de dezembro, falando com as pessoas até com mais calma para poder aprofundar exatamente aquilo que cada um quisesse tratar, e de facto o ambiente que nós encontramos não corresponde de maneira nenhuma àquilo que estas sondagens vão demonstrando. Eu tenho em conta, eu estou a crer que as sondagens estão a ser feitas de facto para procurar acentuar esse sentido bipolar.
Mas isso quer dizer, está a dizer que as sondagens são manipuladas, são arma política contra o PCP?
Olha, repare uma coisa, quando se fazem sondagens como se fizeram há pouco tempo, a propósito, ouvi uma sondagem a propósito do distrito de Évora que tinha sido feita com 26 entrevistas telefónicas. Ora, repare uma coisa, quando eu estive em dezembro no estaleiro da Câmara Municipal de Portela a falar com os assistentes operacionais, os setores operacionais, só naquela manhã falei com muito mais pessoas do que aquelas 26 chamadas que foram feitas para o distrito de Évora para fazer a sondagem. Numa manhã de contactos em vendas novas no comércio, fiz muito mais. Ou seja, isto, se nós reproduzimos norte a sul do país, os contactos que vamos fazendo, são todos os dias milhares e milhares de pessoas com quem nós vamos falando, e de facto o ambiente que se encontra não é esse. Aquilo que preocupa as pessoas não tem nada a ver com essa disputa artificial entre PS e PSD. Aquilo que genuinamente preocupa as pessoas é saber: vão ter os seus problemas resolvidos ou não? De que forma é que é possível conjugar forças para que esses problemas possam ser resolvidos? Quem é que se dispõe efetivamente a garantir medidas para o aumento dos salários ou para o aumento das pensões?
E já vamos falar dessas propostas concretas, mas gostava-lhe perguntar se o PCP receia ser penalizado pelo fim da geringonça. Temos ouvido nesta campanha eleitoral António Costa apontar o dedo acusador ao PCP e também ao Bloco de Esquerda por não terem aprovado o orçamento. Receiam ser penalizados pelo eleitorado de esquerda pelo fim da geringonça?
Há um registro que é preciso fazer, que é de facto a circunstância do secretário-geral do Partido Socialista não ter contrariado nem desmentido nada daquilo que nós dissemos a propósito das questões concretas que foram colocadas em cima da mesa no orçamento. Aliás, percebe-se que, aliás, 3 meses depois da discussão do orçamento, percebe-se hoje que a realidade está a impor com uma força redobrada todas aquelas propostas que nós na altura apresentámos e que o governo não quis, porque objetivamente aquilo que o governo queria era forçar a não aprovação do orçamento para poder ter esse pretexto para ir para eleições. Agora, isso ficou à vista e ficou claro para toda a gente, e eu julgo que essa discussão agora é preciso que seja atualizada, né? Porque nós já não estamos em outubro de 2021, nós estamos em janeiro de 2022, com exatamente os mesmos problemas que tínhamos em outubro, mas com uma dimensão ainda superior. Repara, as nossas propostas de reforço do Serviço Nacional de Saúde tinham sido muito úteis e eram muito necessárias já em outubro. Neste momento são absolutamente urgentes, tal como as propostas em relação às questões da habitação, tal como as propostas em relação às questões das pensões ou das creches. Portanto, tudo aquilo que já em outubro era necessário, agora em janeiro é ainda mais necessário. E a questão que está colocada é verdadeiramente saber, depois das eleições, no dia a seguir às eleições, qual é a perspectiva que se abre para garantir que esses problemas podem ter solução. Nós estamos convencidos que é com o voto na CDU e com a força redobrada da CDU.
O João Oliveira acredita que dia 30, 31 poderá voltar a dizer, como disse em 2015 num debate organizado pela TSF na Praça do Comércio, que só não haverá governo à esquerda se o PS não quiser. Acredita que podem existir condições para o PCP voltar a abrir esta porta?
Olha, ainda bem que o Manuel Acácio está a acertar em cheio em tudo aquilo que é verdadeiramente central na situação nacional e até nessa recuperação que faz. Lembra-se quando fizemos esse debate na Praça do Comércio?
Lembro que eu não percebi o que é que me estava a dizer.
Exato. E
eu lembro de lhe perguntar, mas como é que o PS pode ser governo se quem ganhou foi o PSD?
Exatamente. E lembra-se da resposta que eu lhe dei nessa altura? Não, a maioria que existe neste momento na Assembleia da República não é uma maioria do PSD e do CDS, e o PS de facto só na forma de governo se não quiser. E lembra-se de quem é que não nos deu resposta nessa altura? Lembra-se? Quem é que faltou ao debate? Foi o PS, não foi? Pronto, olha, ainda bem que fez essa lembrança, porque essa lembrança é muito certa. Nesse debate,
isso
nesse dia
significa que o
PCP
receia que o PS volte a faltar a esse debate?
Olha, eu acho que essa situação demonstra é outra coisa. É que a força verdadeiramente determinante é a força da CDU. Porque mesmo quando o PS faltou ao debate nessa circunstância, não fomos nós a deixar de usar a nossa força para apontar aquela perspectiva que estava de facto aberta. E dizendo aquilo que objetivamente estava à frente dos olhos com aqueles resultados eleitorais. E é exatamente com a mesma determinação, com a mesma confiança e com a mesma certeza de que cada voto e cada deputado da CDU, tal como contou no passado, continuará a contar no futuro para as soluções que são necessárias, que essa questão hoje está colocada também na agora no dia 30, com a possibilidade que as pessoas têm de dar força à CDU.
Já vou dar a voz aos nossos ouvintes, neste caso às nossas ouvintes, Paula Pereira e Manuela Sousa. Permitem-me só peço-lhes mais um minuto de espera. Que avaliação faz o João Oliveira? Há caminho para andar à esquerda, mesmo depois da forma como António Costa falou com Jerónimo de Sousa no debate da televisão, ou o líder do PS está a dinamitar todas as pontes de contacto?
Olha, Essa pergunta permitia muitos desenvolvimentos, mas eu vou procurar fazer uma síntese que seja útil e eficaz. Primeiro, uma coisa é aquilo que o PS diz e as afirmações que o PS faz em termos de campanha eleitoral. Outra coisa é aquilo que o povo vai decidir no dia 30. E o povo pode decidir no dia 30 não só contrariar as ambições do PS de maioria absoluta, mas com o voto na CDU dar de facto força a uma outra perspectiva, que seja efetivamente uma perspectiva de convergência, porque a CDU é de facto uma força de convergência. E segundo aspecto, é verdadeiramente essa a questão que está colocada no dia 30 de janeiro. É que cada um faça a reflexão sobre o voto que mais serve às soluções de que precisa para as suas vidas. E nós estamos convencidos que não só por termos provas dadas de que temos soluções para o país e que somos também a força de convergência que é necessária para construir essas soluções, nós estamos convencidos que os portugueses vão de compreender a importância e o relevo para as suas vidas do voto na CDU.
Como é que o PCP leu o facto, ou como é que o João Oliveira leu o facto, depois de um claro pedido de maioria absoluta, António Costa, nestes últimos dias, ter deixado de cair essa expressão?
Lá está, é a confirmação daquilo que lhe estava a dizer há pouco, da realidade que se vai encontrando por todo lado. As pessoas não querem maiorias absolutas, também não querem entendimentos entre o PS e o PSD, também não querem regressos da direita, porque a direita, só a única coisa que fez foi trucidar as condições de vida, liquidar direitos, liquidar as condições de vida das pessoas, empurrar gente para a pobreza, e ninguém se esqueceu ainda daquilo que foram os anos de chumbo do governo do PSD e do CDS, da Troika, das medidas da Troika, do meio milhão de portugueses que teve que emigrar, das pessoas que ficaram em situação de absoluto desespero, ninguém se esqueceu disso. E o ambiente que se encontra na sociedade portuguesa hoje é esse mesmo, é um ambiente de compreensão daquilo que não se quer e de expectativa, e diria eu, de expectativa e de apreensão ou de anseio em relação àquilo que pode vir a partir do dia 30. E é essa resposta que nós temos procurado dar às pessoas. Há soluções para o país, há soluções para os problemas da vida de cada um, e com o voto na CDU as pessoas dão de facto força a quem pode construir a convergência que é necessária para que essas soluções apareçam e sejam efetivamente concretizadas.
Bom dia, Paula Pereira, é psicóloga, Liga-nos de Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia a todos. Um cumprimento especial ao João Oliveira. A questão que queria colocar ao deputado João Oliveira é relativa ao Orçamento de Estado para 2022. Mesmo que esta proposta de Estado não fosse perfeita, e já todos vimos que não era, a minha questão é, não ficámos a perder com a sua reprovação? Dá-me ideia que assim acabámos por ficar sem nada. De outra forma, ou seja, com a sua aprovação, se calhar tínhamos conseguido alguma coisa. Não teria sido melhor aguentar e deixar passar mais este orçamento? Esta é a minha questão. Obrigada.
Pergunta concreta para o João Oliveira.
Bem, esta questão do orçamento é de facto uma questão que marca muito a preocupação das pessoas, mas eu julgo que marca a preocupação das pessoas até com esta perspectiva que aqui foi colocada, que é a ideia de que se não ficarmos a perder, por termos ficado sem nada. Ora, a verdade é que não ficámos sem nada. Não ficámos sem nada porque todas as medidas que foram discutidas em outubro podem voltar a ser discutidas no próximo Orçamento de Estado, e aliás, eu diria até já a partir de 31 de janeiro. E verdadeiramente era dessa atualização da questão que eu há pouco estava a falar. É preciso que todas as pessoas que encontravam na ideia do aumento das pensões, no investimento na construção das creches, nas medidas relacionadas com o aumento geral dos salários e das alterações, as questões relacionadas com a habitação e as alterações à legislação da habitação para proteger a habitação e proteger o arrendamento, todas as pessoas que tinham as pensões, a própria questão das pensões, que é talvez daquelas mais acentuadas, nada disso perdeu, pelo contrário. Perdeu-se quando essas propostas foram todas recusadas em outubro, porque o governo não as aceitou. Agora, objetivamente, a realidade veio demonstrar a sua necessidade. E eu diria até que há razões redobradas para voltar a insistir nessas soluções que são necessárias hoje, ainda de forma mais acentuada do que eram em outubro, para garantir que não só nada disso se perdeu, mas que isso possa ir tudo por diante. Deixe-me pegar apenas em dois exemplos, para não estender também, para não se tornar muito fastidioso. Deixe-me pegar em dois exemplos. A propósito das pensões. Aquilo que a proposta do Orçamento do Estado tinha a propósito das pensões era um aumento para as pensões mais baixas apenas a partir de agosto. Apenas a partir de agosto. Nós lutámos por quê? Nós lutámos para que o aumento das pensões fosse a partir de janeiro e para todas as pensões. Porquê para todas as pensões? Nós temos sempre defendido que o aumento seja para todas as pensões. Porque as pensões, uma pensão de 700 ou 800 euros, que já não está abrangida por este conceito das pensões mais baixas, é uma pensão para a qual as pessoas descontaram durante uma vida inteira de trabalho. E essas pessoas também têm direito a ter a sua pensão valorizada. Ora, perdeu-se o aumento das pensões que estava admitido pelo Governo, não se perdeu. Na próxima proposta de Orçamento do Estado, o aumento das pensões pode ser decidido com retroativos a janeiro. Aliás, ele até já podia ter sido decidido pelo Governo. Foi o próprio Primeiro-Ministro que admitiu que podia fazer esse aumento mesmo com o orçamento em duodécimos. O Governo preferiu não fazer isso e utilizar isso como elemento de discussão eleitoral. Mas se é discussão, elemento de discussão eleitoral, até que as pessoas coloquem a questão verdadeiramente como têm que a colocar. Em relação às pensões, o que é que cada um quer a seguir ao dia 30 de janeiro? O que é que cada um quer? Quer que o aumento seja para todas as pensões, para que também aquelas que resultam de carreiras contributivas sejam valorizadas ou não. Estou a dar este exemplo das pensões porque é talvez um dos mais evidentes. O outro mais evidente é talvez o da saúde, esse faço só apenas a referência. Quer dizer, as medidas de contratação de profissionais, de dedicação exclusiva, de valorização das carreiras, as questões dos investimentos nos hospitais, nos centros de saúde, nos equipamentos que são necessários, nada disso se perdeu. Aliás, a situação só veio a confirmar nos últimos 3 meses a necessidade e a urgência de todas essas propostas que a CDU tinha discutido com o Governo, que o Governo na altura não quis, porque estava interessado em ir para eleições, mas que agora no dia 31 de janeiro vai ter que discutir novamente.
Essa é uma questão interessante, porque logo no ponto 2 do compromisso eleitoral da CDU afirma-se que o caminho que o PS e o seu Governo há muito tinham em construção com o PSD e no qual o Presidente da República se insere teve na sistemática convergência parlamentar em dezenas de processos legislativos a confirmação do entendimento entre estes dois partidos em questões fundamentais. Ora, imagino que uma das questões que muitos dos nossos ouvintes, dos eleitores, podem fazer é: se o PCP percebeu o que é que o PS estava a tentar fazer, então permita-me utilizar aqui a expressão, porque é que lhe fizeram o jeito? Porque é que não levaram o debate até à especialidade para deixar claro aquilo em que o PS não queria mesmo ceder?
Bem, Manuel Cássio, repara, o problema disso é saber se então, onde é que se para, não é? Ou seja, se nós vamos aceitando aquilo que se sabe já à partida, que não resolve problema nenhum, onde é que nós paramos, não é? Nós admitimos levar a discussão para a especialidade, não havendo abertura do governo para considerar aquelas questões que eram questões absolutamente essenciais. Quer dizer, alguém põe em causa que as medidas de reforço do SNS são questões absolutamente cruciais, ou que as questões das pensões, das creches, da habitação são questões decisivas para milhares e milhares de portugueses que veem as suas vidas comprometidas nessas várias matérias? Ou seja, mesmo que tivesse a partir de uma determinada altura ficado com alguma, claro, com alguma evidência que o PS estava de facto a querer procurar fazer um caminho para ter o orçamento rejeitado para poder ir para eleições, a questão é perceber se, para não fazer o jeito, utilizando as suas palavras, se para não fazer o jeito, onde é que a gente acaba? Quer dizer, podíamos eventualmente acabar com um orçamento aprovado que não desse resposta a nenhum destes problemas. Então como é que estávamos hoje? Como é que nós estaríamos hoje se o orçamento tivesse sido aprovado sem nenhuma daquelas soluções? Já viu o que as pessoas haviam de dizer daquele orçamento e de quem o tinha aprovado? Sem respostas, com a situação do Serviço Nacional de Saúde por resolver, com as pessoas a serem despejadas das casas à mesma, com as pensões a serem aumentadas apenas para as mais baixas e todos os outros reformados a verem as suas pensões perder poder de compra, o que é que as pessoas não diriam se aquele orçamento tivesse sido aprovado? Portanto, a questão que está verdadeiramente colocada é esta, é saber as soluções que há para todos estes problemas, que força é que elas ganham a partir do dia 30, com mais força da CDU, naturalmente, porque essa é a perspectiva que neste momento no plano eleitoral está colocada. Nós sabemos que não basta a força da CDU no plano eleitoral, é preciso que as pessoas continuem a lutar pelos seus direitos e a lutar pela resposta às suas necessidades e à melhoria das suas condições de vida. Mas é decisiva a força da CDU para garantir essas soluções e essa convergência necessária para as soluções.
Já falou aqui há pouco do Serviço Nacional de Saúde, ora a próxima ouvinte é a enfermeira, liga-nos de Gaia. Bom dia, Manuela Sousa.
Cumprimento o Manuel Acácio, cumprimento o Dr. João Oliveira e a todo o auditório da TSF. A minha pergunta prende-se com a precariedade no trabalho que afeta a grande maioria dos jovens e não só. Tenho um filho de 32 anos que trabalha para uma empresa há cerca de 6 anos a recibos verdes. É uma situação precária, dramática mesmo, não tem salário fixo, recebe mediante os serviços que lhe são atribuídos. Trabalha semanas seguidas sem qualquer descanso. Há dias em que trabalha 14 horas, tipo escravatura. E se por acaso mete uma indisponibilidade para descansar, que é obrigatório uma pessoa descansar, ainda sofre retaliações porque não dá muito jeito à empresa meter uma indisponibilidade. Não tem direito a férias, não tem direito a subsídios de Natal ou de férias. Não pode ficar doente, tem que ser uma pessoa saudável, mesmo a trabalhar daquela forma, porque se ficar doente não recebe salário, como já aconteceu. Depois não esquecer que são trabalhadores que do salário que recebem, que é fictício, porque têm que tirar dali o dinheiro para a Segurança Social e para o IVA, que pagam de 3 em 3 meses, o qual é o resultado? 32 anos, vive comigo, não tem qualquer garantia para pedir um empréstimo ou ao banco para adquirir construir um lar para adquirir uma habitação, por mais exígua que seja. Arrendar está fora de questão. É dizer que em Gaia um T0 ou um T1 não se consegue, fica entre os 580 e os 700 euros. Constituir família perante este cenário está fora de questão. Portanto, não falem de facilitar a natalidade, dar vontade às pessoas de terem filhos, porque é impossível. E a minha pergunta é que propostas tem a CDU para acabar com estes falsos recibos verdes, os recibos verdes não foram criados para isto, que afetam milhares de trabalhadores, sobretudo jovens. E obrigada.
Obrigado, Manuela Sousa, aqui a salientar um dos pontos que faz parte aqui do compromisso eleitoral do PCP, que é o combate à precariedade com a garantia de que é um posto de trabalho permanente corresponda a um contrato de trabalho efetivo. Estamos cada vez mais a caminhar no sentido de uma uberização do mercado de trabalho.
Olha, este relato infelizmente confirma essa perspectiva isto no fundo é a política do salve-se quem puder, né? que tantas vezes ouvimos, ainda que seja disfarçada, tantas vezes ouvimos na boca do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal, do Chega, com essas ideias aparentemente modernaças de deixar os mercados funcionar. Olha, quando os mercados funcionam, é isto que a gente vê. São situações de exploração e de desespero e de falta de perspectiva de vida, em particular para os mais jovens. E deixa-me acentuar esta questão. Os problemas da precariedade são problemas gravíssimos que nós temos no nosso país e são problemas que atingem milhões de trabalhadores, que atingem, podemos dizer, trabalhadores em todas as áreas de atividade, em todos os setores, em todas as camadas etárias, mas que são problemas profundos de injustiças, porque naturalmente esta situação, uma situação como esta que foi relatada, nós percebemos que isto é um objetivo, que é embaratecer o custo do trabalho. E embaratece-se o custo do trabalho à custa das condições de vida de quem trabalha e que se vê forçado a viver nestas condições. Agora, isto tem muitas outras consequências. E uma das outras consequências que tem é não só aos jovens dá-lhe pouca perspectiva de valorização daquilo que vão fazendo, porque sujeito a situações destas de precariedade. Há pessoas que passam 10, 15, 20 anos seguidos da sua vida permanentemente sujeitos a lógicas destas de precariedade, permanentemente sem verem qualquer perspectiva de estabilização, não só de estabilização da sua vida, mas sequer de estabilização das suas condições de vida, do seu salário, da sua remuneração. Saem de uma empresa, vão para outra, começam do zero outra vez, como se tivessem começado a trabalhar naquele dia. Contudo, depois do que isto significa, de agravamento das desigualdades e, inclusivamente, da pobreza entre quem trabalha. Não é por acaso que hoje uma grande parte dos pobres são pessoas que trabalham, que não ganham o suficiente para saírem da situação de pobreza. E há, de facto, uma questão. Quer dizer, as implicações disto são enormíssimas, quer do ponto de vista das condições de trabalho, esta situação que é relatada. O problema do salário, dos horários de trabalho, dos horários desregulados, da imposição de horários por turnos e noturnos, todas estas necessidades, todas estas dificuldades que os trabalhadores enfrentam são problemas sérios, mas há depois aqui uma dimensão, permita-me sublinhá-la, que eu acho que é decisiva do ponto de vista coletivo. Nós, enquanto sociedade, temos que perceber como é que temos que nos organizar e que respostas temos que dar para estes problemas poderem ser resolvidos em toda a sua dimensão. Do ponto de vista laboral e do ponto de vista das medidas laborais, isto é evidente que exige alterações à legislação laboral para eliminar as normas da legislação laboral que impõem estas possibilidades, que impõem estas soluções como soluções para a organização do trabalho, para a degradação das relações de trabalho, e, portanto, a revogação das normas da legislação laboral que permitem a precariedade é uma necessidade, mas há a necessidade também de alteração de outras normas da legislação laboral, de maneira a que elas possam efetivamente tomar partido por quem tem que tomar partido, pela defesa dos trabalhadores, nomeadamente em relação à contratação coletiva e ao princípio do tratamento mais favorável, que é um princípio que é nivelador por cima das condições de trabalho, né? E, portanto, em relação às alterações da legislação laboral, isso é evidente. Mas há aqui uma outra questão que eu acho que é muito relevante nesta discussão, que tem a ver com o problema demográfico. Nós temos em Portugal um déficit demográfico e é um problema que já há muito tempo e é um problema que pode vir a acentuar-se nos próximos anos de forma muito significativa se não forem tomadas medidas atempadas em relação a isto. Ora, nós não conseguimos resolver o problema do déficit demográfico se os jovens não tiverem perspectiva de poderem ter acesso à habitação, se tiverem que continuar a ser obrigados a viver em casa dos pais ou a dividir o quarto com mais três, como acontece em muitas situações. Não temos solução para o déficit demográfico se as soluções para garantir a estabilidade no trabalho, a estabilidade nas relações de trabalho, para garantir também a estabilidade nas suas relações sociais, puder contribuir para isso. E, portanto, é a resolução destas questões não tem só a importância que tem do ponto de vista da justiça para quem trabalha, mas tem também o grande elemento presente que é preciso dar condições de vida para que as pessoas possam tomar a decisão de ter filhos com segurança, com a confiança que precisam de que têm condições de vida e que têm condições de resposta a todos os desafios que essa situação, essa circunstância coloca, mas com perspectivas de poderem efetivamente realizar-se, serem felizes, tomando a decisão de ter filhos. Aqui. E o incentivo à natalidade passa efetivamente pela resolução destes problemas.
No ponto 4 do compromisso eleitoral, o PCP começa por defender a elevação do salário nacional para os 850 euros a curto prazo, fixando já 800 euros já neste ano, 2022. Refere também um aumento geral de salários com um significativo aumento do salário médio. Ora, como é que isto é possível? Isto é, como é que na prática o Estado, o Governo pode forçar, pode influenciar este aumento do salário médio?
Então, vamos por partes. Nós temos nos batido por esse objetivo do aumento geral dos salários, ou seja, que envolve não apenas o aumento do salário mínimo, mas envolve também o aumento dos restantes salários acima do salário mínimo. Aliás, um dos principais problemas que nós temos hoje foi precisamente a consideração de apenas uma parte das nossas propostas, a parte relativa ao salário mínimo, porque, na verdade, o Governo e o PS nunca tiveram disponibilidade para aceitar as outras propostas relativamente aos outros salários acima do salário mínimo. E nós temos hoje algumas situações verdadeiramente dramáticas de salários que estavam acima do salário mínimo, não aumentaram, e porque não aumentaram, entretanto, vão sendo consumidos pelos aumentos
do salário. E o que é que o governo pode fazer em concreto? Porque no salário mínimo sabemos, pode fixar o valor.
Em relação à administração pública, há algumas medidas imediatas que podem ser tomadas. Uma delas é a alteração das posições remuneratórias na administração pública para garantir que as posições remuneratórias da tabela remuneratória única, que as posições remuneratórias dos trabalhadores da administração pública sobem à medida que sobe o salário mínimo, para que não haja essa ultrapassagem, digamos assim, das posições remuneratórias mais baixas. Porque isso gera situações de injustiça absolutas. Há neste momento pessoas com 20 e 30 anos de casa na administração pública a ganhar exatamente o mesmo quem acaba de entrar, porque os seus salários foram apanhados pelo salário mínimo.
E no privado, como é que isso é possível?
Portanto, na administração pública, isso tem que ser feito por essa via e, naturalmente, também por via da negociação com os sindicatos dos aumentos dos salários. No setor privado, como é que isso se faz? Não se faz por decreto. O que é que fixa os salários no setor privado? É, em grande medida, a contratação coletiva. O que é a contratação coletiva? Já agora, deixe-me aproveitar esta oportunidade também para dar alguns elementos, porque às vezes estas coisas ficam assim mais nebulosas. Os contratos coletivos são, digamos assim, são contratos que fixam as condições de trabalho, os salários, os horários, todas essas matérias, para um determinado setor ou para uma determinada área de atividade. Ora, isso significa o quê? Que os trabalhadores não têm que andar um a um a discutir com a empresa as suas condições de trabalho. Naturalmente, se fossem expostos a essa negociação individual, os seus direitos seriam esmagados. E, portanto, a negociação coletiva que é feita entre sindicatos e associações patronais tem esse objetivo também de garantir que os trabalhadores estão mais defendidos, têm melhores condições para defender os seus direitos. Ora, os contratos coletivos são o elemento essencial de fixação dos salários no setor privado. E é precisamente aí que tem que se intervir. A caducidade dos contratos coletivos.
Ou seja, esta questão remete para aquela que falou anteriormente de retirar da legislação laboral as normas que foram aprovadas,
exatamente,
sobretudo no período da troca.
Sobretudo no período da troca, não, porque esta questão da caducidade da contratação coletiva também é mais trágica.
Vem de antes.
Vem de 2003 do Código de Trabalho de Bagão Félix. Qual foi a grande ideia peregrina que tiveram? Foi a ideia de que, bem, como os contratos coletivos, a ideia que era uma ideia errada, que não correspondia a isso, que era a realidade, que era a ideia de que não havia negociação, porque os trabalhadores agarravam só o contrato coletivo que tinham e já não queriam negociar com as associações patronais, o que quer que fosse. Ora, isso ainda por cima era uma falsidade, porque os trabalhadores sempre exigiram a discussão dos contratos coletivos, aliás, várias coisas, em relação aos horários de trabalho, em relação às condições de trabalho e também, naturalmente, em relação aos salários. Quer dizer, eu não tenho memória, digo que não haverá memória, de um ano em que os trabalhadores não tenham colocado, e os trabalhadores e os seus sindicatos não tenham colocado o objetivo dos salários aumentarem. Agora, a questão é que foi introduzido aquele mecanismo da caducidade, que significa o quê? Significa que a associação patronal pode requerer a caducidade do contrato de trabalho e o contrato de trabalho chega ao fim de repente. Isso significa o quê? Que os direitos todos que estavam ali consagrados caem, incluindo aqueles que têm a ver com os salários. Ora, defender a contratação coletiva, ou melhor, o objetivo de aumentar os salários tem que passar pelo contrário, tem que passar por não deixar caducar os contratos que fixam esses níveis salariais e, portanto, revogar a caducidade e encontrar forma de que esses contratos possam ser negociados livremente entre sindicatos e associações patronais para fazer empurrar para cima os salários. Os exemplos que nós temos são precisamente esses. As circunstâncias em que os contratos coletivos foram defendidos e os trabalhadores lutaram pela sua renovação, houve, de facto, possibilidade de aumentar salários por essa via. E, portanto, é aí que tem que se intervir em relação ao setor privado.
E fica clara essa questão. Passo a palavra ao Francisco Ramalho, bancário, já reformado, que nos liga de Corroios. Bom dia.
Bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao seu convidado e auditório. Eu ponho duas questões aí ao João Oliveira, que são as seguintes. O doutor António Costa tem repetido até à exaustão que a origem desta crise é o chupo pelo orçamento, pelo PCP, pelos Verdes e pelo Bloco. Ora bem, e a opinião destes partidos, evidentemente, que não é esta, e explicam porquê. Mas o doutor António Costa insiste e diz que, por isso, não quer nada com eles. E as duas questões que eu ponho ao João Oliveira são as seguintes. Se o PCP, se a CDU tiver um bom resultado, se subir substancialmente, não acha que o PS terá mesmo que ouvir com muita atenção o PCP? E a outra questão é a seguinte, já não falo no Chega, porque isso seria uma desgraça, na verdade, seria péssimo para os trabalhadores e para o povo, se tivesse o resultado que as sondagens aí propagam, mas eu queria pôr esta questão ao João Oliveira. A iniciativa liberal também está aí mais ou menos bem cotada. Se acha que a iniciativa liberal traria alguma inovação ao capitalismo, se o tornaria mais apelativo, É isto. Bom dia.
As questões que deixa ao Francisco Ramalho, reforço a importância do reforço da CDU e aqui quase em contraponto com o crescimento da Iniciativa Liberal.
Bem, vamos ver uma coisa. Naturalmente, a força da CDU não é indiferente. E, portanto, naturalmente, quanto mais força nós tivermos, melhores condições temos de alcançar os objetivos pelos quais nos batemos, de garantir que são concretizadas, de facto, aquelas soluções que são necessárias para haver resposta aos problemas do país e para que as condições de vida e trabalho das pessoas possam efetivamente melhorar e o país se possa desenvolver. E esse é um objetivo que está verdadeiramente identificado e eu julgo que a história tem provado a importância da CDU e a força da CDU não apenas como força de solução, mas também de convergência, e esse elemento é um elemento muito significativo. Uma parte da pergunta deste nosso ouvinte já estava respondida há bocado naquela outra questão. Porque, na verdade, aquela questão que o Manuel Cássio colocou, porque, na verdade, uma coisa é aquilo que o PS diz, outra coisa é aquilo que o povo vai decidir no dia 30. E o povo, com o voto na CDU, pode, de facto, deixar essa mensagem clara de exigência, de convergência e de solução para os seus problemas. E esse é um elemento imprescindível. Bem, e depois temos que juntar também à força que a CDU tiver, a força que a própria ação dos jovens, dos trabalhadores, dos pequenos e médios empresários, há de ter que trazer para que a nossa força, com a força deles, possa juntar as coisas. Permita-me relembrar aqui um processo que eu acho que é um processo revelador de como é que isto precisa de ser assim. É que em 2016, quando foi a discussão do primeiro orçamento do Estado depois do PSD e do CDS terem sido afastados, nós levámos para aquela discussão o aumento das pensões. A resposta que o PS na altura nos deu foi: não, isso não é preciso haver aumento extraordinário de pensões, porque há uma lei que faz a atualização automática das pensões e vai haver aumento das pensões por via da aplicação da lei. Bem, quando chegaram os aumentos das pensões, os aumentos eram de 15 cêntimos, 30 cêntimos, 90 cêntimos, e as pessoas perceberam que não era aquilo que correspondia às suas necessidades. E os reformados revoltaram-se com aquela situação, indignaram-se com aquela situação e lutaram. Houve várias ações de luta dos reformados, e lembro-me de algumas bem grandes aqui em Lisboa, dos reformados exigindo essa resposta do aumento das pensões. E o facto de nós não termos desistido dessa proposta do aumento das pensões e o facto dos reformados terem exigido também que as pensões fossem aumentadas foi o que permitiu que no orçamento de 2017 aparecesse o primeiro aumento extraordinário. É verdade que não foi para todas as pensões como nós defendíamos, foi só para as mais baixas, mas a verdade é que foi com a nossa intervenção e com a luta dos reformados que se juntou a força necessária para começarem aqueles aumentos extraordinários das pensões.
E como é que vê a capacidade de atração do eleitorado da Iniciativa Liberal?
Olha, eu acho que há de facto aqui em parte também já tinha dado resposta a essa questão naquela primeira abordagem das questões que me colocou, mas eu julgo que há aqui de facto uma constatação de um elemento que me parece muito, muito relevante, que é o facto de aparecer alguém a apresentar como novo e moderno coisas que já estão muitíssimo ultrapassadas, não é? A Iniciativa Liberal apresenta propostas, a Iniciativa Liberal não é só a Iniciativa Liberal, o Chega, o PSD, o CDS continuam a fazer também exatamente o mesmo. Continuam a adiantar esta ideia de que um país com ideias liberais, portanto esta ideia das ideias liberais serem uma coisa muito moderna, muito avançada e muito progressista, é nós olharmos à volta e vermos a graça que elas têm causado no mundo e é vermos hoje a situação do mundo. Aliás, eu ontem na intervenção que fiz, tive a oportunidade de fazer naquele comício que fizemos com aquelas centenas de jovens aqui em Lisboa, tive a oportunidade de utilizar essa expressão da pilhagem liberal, porque verdadeiramente é isso que nós verificamos. Não apenas no nosso país, é pelo mundo inteiro. Quando nós assistimos à pilhagem de recursos que vai acontecendo por todo o mundo, isso tem tradução cá, naquela lógica da política do salve-se quem puder, de cada um faz aquilo que puder com as condições que tem, é essa lógica de pilhagem liberal dos recursos do país e até de recursos das nossas vidas, que ficou demonstrada dramaticamente num número, não vou amassar com muitos números, mas quero referir este porque este é muito importante. Em 2020, em pleno ano de pandemia, quando nós enfrentámos com aquela surpresa e com aquela novidade toda este problema do vírus e com as implicações que isto teve, com a quebra económica que nós tivemos em Portugal, os grupos económicos em Portugal distribuíram 7 mil milhões de euros em dividendos. Repare, Manuel Cássio, uma desgraça para um país, uma desgraça para um povo e 7 mil milhões de euros distribuídos em dividendos pelos grupos económicos. A maior parte deles foram parar ao estrangeiro, que os acionistas dos grupos económicos têm inclusive as sedes no estrangeiro e foram eventualmente parar até a contas em offshores e outras coisas que tais. Agora, isto é verdadeiramente revelador ao nível nacional daquilo que no plano mundial é esta lógica de pilhagem liberal. E eu pergunto, mas isto é que são as ideias novas, as ideias modernas que se diz que estas forças políticas trazem à discussão da política portuguesa? Eu diria que isto são os retrocessos, isto são os retrocessos contra os quais nós lutámos nos últimos 150 anos e que conseguimos derrotar para alcançar os avanços que conseguimos no nosso país e do ponto de vista mais global.
E vamos ver que questão tem para colocar ao João Oliveira. O Paulo Vieira é microempresário, liga-nos de Matosinhos. Bom dia.
Muito bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao auditório da TSF e bom dia aos deputados João Oliveira e os meus cumprimentos a todos. Eu queria colocar duas questões concretas que neste momento estão a afetar a minha vida. Primeiro, como micro pequeno empresário, todos nós sabemos que milhares de micro, pequenas e médias empresas suspenderam a sua atividade com uma quebra nas encomendas, pela quebra de fornecimento de bens e serviços intermédios, e ainda com o agravante de haver aqui uma ausência de procura interna e externa. Os apoios aprovados pelo Governo para responder a esta situação passaram e continuaram a passar, tanto ao lado da maioria deste tecido económico. E eu queria perguntar, uma das primeiras questões que queria colocar ao João Oliveira, que medidas tem a CDU para dar resolução a este problema que afeta as micro, pequenas e médias empresas e milhões de trabalhadores, porque, como se sabe, são as micro, pequenas e médias empresas que empregam tanto o maior número de trabalhadores no nosso país. Depois, uma outra questão mais em concreto, uma questão pessoal, tem a ver com a minha vida, com a minha família e tem a ver com a questão da habitação. E tem a ver com as dificuldades de acesso à habitação, que são um problema cada vez maior. Eu tenho 62 anos e dois filhos, um com 38 anos, portanto, que se divorciou e teve de voltar à casa dos pais, depois de ter saído há cerca de 6 ou 7 anos atrás, de cá de casa, e outro com 33 anos que também queria sair de casa, portanto, até ao momento não tenho tido oportunidade para o fazer. E eu acho que não está a ser dada a devida atenção a este problema. Nós temos um governo do PSD, do CDS, que fez o que fez na área da habitação, e se todos nos lembrarmos, né, nomeadamente com a lei dos despejos, que só agravou os problemas. Mas a verdade é que pouco vi fazer-se durante estes anos, tanto da geringonça, e assim gostava também de saber o que de concreto propõe a CDU neste...
E ficam essas duas questões, apoio aos micro, pequenos e médios empresários e a questão da habitação.
Bem, começando pela questão dos micro, pequenos e médios empresários, e procurando responder diretamente à pergunta que foi colocada a propósito
das medidas... E de forma sintética,
medidas...
já estamos ali a correr contra o relógio.
Medidas da CDU. Olha, é preciso intervir naquilo que são os principais problemas que as micro, pequenas e médias empresas enfrentam, e particularmente naquilo que tem a ver com os seus custos. Quando nós hoje olhamos, os dados do INE mostram que os custos principais das pequenas e médias empresas não são com salários, isso representa 15% dos seus custos, pesam muito mais os custos com a energia, os combustíveis, os transportes, as telecomunicações, as questões do custo do crédito bancário, do custo dos seguros ou das rendas. Portanto, há um conjunto de áreas em que é preciso intervir para garantir melhores condições para as MPMEs desenvolverem a sua atividade, intervindo sobre os custos. Pronto, isso implica o quê? Isso implica medidas gerais, como, por exemplo, aquelas propostas que nós temos apresentado para fixar e controlar os preços da energia e dos combustíveis, são em parte correspondentes com estas necessidades das pequenas e médias empresas. Naturalmente, também o papel do controlo dos setores estratégicos por parte do Estado, para ter aqui um papel imprescindível do ponto de vista destas medidas concretas de apoio aos micro, pequenos e médios empresários. Mas eu diria que há talvez uma outra proposta que apesar de ser uma proposta indireta, talvez seja aquela que melhor serve as pequenas e médias empresas. Quando nós falamos de uma pequena e média empresa, nós estamos a falar de empresas que vivem do mercado interno, vivem do poder de compra dos portugueses. Ora, a proposta que nós apresentamos de aumento geral dos salários, fazendo aumentar o poder de compra dos portugueses, naturalmente dá condições às pequenas e médias empresas para diminuir a sua atividade de uma forma muito, muito evidente. Esta questão dos apoios exigia mais discussão, porque esta matéria foi uma matéria em relação à qual nós interviemos ao longo destes últimos anos em particular.
Mas na segunda parte iremos falar. Pronto, também dessa questão.
Então, rapidamente sobre as questões da habitação. Bem, as questões que este ouvinte coloca vão bater, de facto, a um aspecto essencial que tem a ver com a lei dos despejos que foi aprovada pela designada Lei Cristas, que fragilizou muito a posição dos inquilinos. Portanto, os inquilinos hoje estão sujeitos à possibilidade de serem despejados e aumentos de rendas que são absolutamente incomportáveis. Mas talvez aqui o aspecto mais relevante seja este. É que esta é uma daquelas áreas em que aqueles ditos protagonistas das ideias liberais se recusam a fazer esta discussão. Há de reparar, Manuela Cássio, que não há há nenhum partido à direita que se ponha a discutir estas questões da habitação na base daquele argumento que têm, que é a solução para tudo, que é o mercado. Porquê? Porque o mercado já lhes rebentou nas mãos com aquilo que fez na área da habitação. Quando nós hoje vemos famílias jovens a serem, jovens e menos jovens, a serem empurradas para fora dos centros das cidades, porque há fundos imobiliários a comprar os imóveis e a despejarem as pessoas para poderem colocar aquilo à utilização em função de outras utilizações que lhes dão mais rendimento. Quando nós hoje vimos que há milhares de pessoas sem acesso à casa, mas há casas a serem utilizadas para fins turísticos e comerciais, não colocando a habitação como o problema central e a primeira prioridade, e deixando que o mercado funcione ao lado para benefício desses fundos imobiliários, nós temos aqui o exemplo mais evidente que o mercado não funciona. Então como é que se tem que se resolver o problema? Por um lado, intervindo, garantindo maior disponibilização da habitação pública e mais facilidade de acesso à habitação pública, e por outro lado garantindo também intervenção, nomeadamente nas áreas da habitação, nas áreas do arrendamento, travando os despejos e garantindo a proteção dos inquilinos para que eles não sejam despejados das suas casas. E deixe-me terminar só com esta referência. Este não é um problema só das pessoas mais pobres. Há pessoas com salários de 750, 800 euros, com família, vou-lhe dar um exemplo concreto de um casal com quem falei ainda em dezembro, que tem os dois salários na ordem dos 800 euros, tem um filho e não conseguem encontrar solução para a habitação.
É
não conseguem. Não, no interior do país, ainda por cima, onde, no interior do país, onde as questões até nem são tão graves quanto aquelas que acontecem nas áreas metropolitanas. Mas aquelas famílias não têm acesso porquê? Porque não há habitação pública suficiente, a habitação pública já nem sequer chega para aquelas situações de exclusão social e de pobreza mais gritantes, portanto não há soluções de acesso à habitação pública e do ponto de vista do arrendamento as coisas também não funcionam entregues ao mercado e portanto é preciso intervir.
E é com esta questão que estamos ao fim aqui da primeira parte do Fórum TSF. Já se queiram noticiar das 11, retomamos aqui o Fórum TSF com a presença de João Oliveira, que responde aos nossos ouvintes sobre as propostas eleitorais do PCP e da CDU.
11 da manhã com 9 minutos, retomamos aqui o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
E retomamos o Fórum TSF, aqui em estúdio está João Oliveira, líder parlamentar do Partido Comunista Português, líder de facto da campanha da CDU por estes dias. João Oliveira, no compromisso eleitoral, o PCP escreve que esta nova fase da vida nacional não se mede apenas pelo que se avançou, mas também pelo que se interrompeu e impediu. O que é que o PCP teme mais com um eventual governo de maioria absoluta do PS? É que não se avance mais ou que existam recuos?
Olha, eu julgo que ambos os riscos ficam colocados porque os governos de maioria absoluta que tivemos no passado mostram precisamente esses dois perigos, que era o perigo de não se avançar na resposta aos problemas que vão surgindo e que se adensam em muitas situações, como até de retrocessos em relação a algumas medidas que tenham sido tomadas nos últimos anos e que possam ser abandonadas. Porque é que nós acentuamos esses dois aspectos? Porque nós temos a noção exata das resistências que foi preciso vencer para conseguir muitas das medidas que foram conseguidas. E, portanto, tendo noção dessas resistências, naturalmente o receio que temos de que com uma maioria absoluta ou com entendimentos entre PS e PSD, porque desse ponto de vista o resultado não será muito, muito diferente, que essas resistências se transformem em verdadeiros obstáculos que não só impeçam o avanço das medidas que precisavam de avançar, como até possam impor alguns retrocessos, e essa é a nossa preocupação.
O facto da próxima legislatura permitir a abertura de processos de revisão constitucional é um fator de receio suplementar para o PCP?
Bem, os processos de revisão constitucional são sempre um momento crítico, digamos assim, da discussão sobre essas perspectivas de retrocesso que nos são colocadas pela frente, né? Eu julgo que é preciso mobilizar as forças que há na sociedade portuguesa para garantir a defesa da Constituição e o seu aprofundamento e a concretização dos seus princípios e das suas orientações e do seu projeto, que no fundo é isso que significa. Deixe-me insistir neste aspecto, que ele é de facto um aspecto decisivo. E nós encontramos-lo tanto em questões como aquelas que tivemos ontem a tratar, nas questões da juventude e dos anseios e das aspirações da juventude, que têm na Constituição o projeto político que lhes dá resposta, como temos muitas outras preocupações na dependência externa, da defesa da nossa nossa soberania, na defesa de um desenvolvimento equilibrado do ponto de vista dos recursos naturais e da natureza. Ou seja, nós temos na Constituição um projeto que, a ser levado à prática, é algo, de facto, de muito avançado. E aquilo que nós precisamos não é propriamente de revisões da Constituição. Aquilo que nós precisávamos era da concretização da Constituição para que ela possa ganhar vida na vida dos portugueses. Nós tivemos, em momentos críticos, provas muito evidentes de como a Constituição serve para defender as pessoas, serve para defender os seus direitos. Eu diria que, sobretudo naquele período dos PECs e do Pacto da Troika, foi socorrendo-se da Constituição que, em muitas circunstâncias, os portugueses conseguiram ver defendidos os seus salários, os subsídios de doença, as suas reformas, quando elas foram postas em causa e foram cortadas. A verdade é que isso não chegou e era preciso mais força para garantir outro tipo de resposta, não só na defesa desses direitos, mas até na sua recuperação. E, portanto, mas eu diria que a Constituição consagra um conjunto de elementos que são já hoje um referencial de defesa dos direitos e das condições de vida das pessoas, mas comporta também um projeto que, se for levado à prática, pode ser, de facto, algo muito avançado na garantia do desenvolvimento do nosso país e também para termos um país mais justo, mais equilibrado, com menos assimetrias regionais, com mais justiça social.
E vamos ao encontro da Ana Paz, é assistente operacional, Liga-nos do Cacém, bom dia.
Olá, bom dia a todos. Eu sou assistente operacional da área da saúde, portanto, da ex-carreira de auxiliar da ação médica, portanto, extinta por um governo PS Sócrates, e a minha preocupação dos assistentes operacionais é a seguinte: a nível dos vencimentos, eu sou há 30 anos, portanto, há 30 anos na função pública. Neste momento encontro-me com o ordenado mínimo nacional, portanto aproximei-me do ordenado mínimo nacional com este novo aumento. Portanto, estamos na função pública, os assistentes operacionais são a grande maioria dos trabalhadores que se encontram nesta situação, portanto trabalhadores com décadas que se encontram neste momento, viram os seus ordenados aí para o ordenado mínimo nacional. Também os assistentes técnicos, os anteriores administrativos, com este vergonhoso aumento de 0,9%, viram os seus ordenados, que a sua base era de 703, passado para 709, portanto, só mais 4 euros acima do ordenado mínimo nacional. Portanto, a minha pergunta, e também ao deputado João Oliveira, é no sentido de perceber, portanto, o que propõe o PCP, ou neste caso a coligação CDU, para esta situação dos aumentos. Eu sei que já falaram sobre os aumentos, mas nesta situação dos aumentos. Também dizer que, relativamente à avaliação de desempenho, se a ADAP existe na administração pública, é uma avaliação que não serve para os trabalhadores, não avalia em coisa nenhuma, nem serve para impede a progressão na carreira.
Portanto, e obrigada, Ana Vaz, pela sua participação aqui. A questão do CIADAP, que é uma das questões que é referida concretamente neste compromisso eleitoral do PCP, como uma das questões que é necessário rever. Esta área da saúde é uma área onde seria importante fazer mais e melhor?
Sim, e é uma área absolutamente crítica. Eu diria que muitos dos problemas que nós encontramos na saúde são comuns a outras áreas, seja a educação, seja as forças e serviços de segurança, seja inclusivamente a situação dos militares e de muitos outros profissionais. Portanto, eu diria que há questões transversais a toda a administração pública, e as questões das carreiras e da valorização dos trabalhadores da administração pública são, de facto, uma medida que tem que ser considerada de forma generalizada para todos os trabalhadores e todas as áreas da administração pública. Porque aquilo que tem acontecido ao longo dos anos com a sua desvalorização é naturalmente um elemento de entrave a que a própria capacidade de resposta possa ser mais eficaz, melhor, e possa ter melhor qualidade. E, portanto, este aspecto de valorização dos trabalhadores da administração pública, das suas carreiras, é um aspecto efetivamente transversal e que na área da saúde tem uma importância crítica. Porquê? Porque, de facto, a saúde está neste momento a ser alvo de um processo de desmantelamento por via dos grupos económicos que fazem negócio com a doença e, portanto, que procuram criar condições para que não haja resposta no Serviço Nacional de Saúde, para que possam ser eles a dar a resposta, naturalmente captando os profissionais com esses dois objetivos, para, sobretudo para poderem viver à custa dos recursos que o Estado acaba por desviar-lhes em função dessa circunstância.
Já agora deixe-me meter aqui o bisturi, já que falou dessa questão. Uma das propostas é logo o ponto 4.4 do vosso compromisso eleitoral. O PCP defende a necessidade de fixar e aumentar o número de profissionais de saúde no Serviço Nacional, no Serviço Nacional de Saúde, e isso passa por instituir também a opção de dedicação exclusiva dos médicos e enfermeiros. Exato. Com uma majoração de 50% da remuneração base e um acréscimo de 25% na contagem do tempo de serviço para a progressão na carreira e outros benefícios. Fiquei com uma dúvida se esta proposta do PCP inclui também, é voluntária, esta dedicação exclusiva?
Sim, aquilo que nós propomos é que seja criada essa opção, né? Que não seja imposta a dedicação exclusiva, mas que ela seja criada.
E a minha dúvida é se essa opção inclui também os cargos de chefia dos serviços. Faz sentido que chefes e diretores de serviço possam acumular no Serviço Nacional de Saúde e no privado?
Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque isso naturalmente corresponde àquela duplicidade que estávamos há pouco a falar, que é feita em prejuízo dos utentes que precisam do Serviço Nacional de Saúde, em benefício daqueles grupos económicos que vivem do negócio da doença. E, portanto, isso naturalmente não faz sentido. Mas deixe-me colocar-lhe a questão até numa perspectiva mais estrutural, porque é óbvio que nós precisamos de medidas imediatas. A dedicação exclusiva é uma dessas medidas imediatas, as questões da contratação dos profissionais, a questão da valorização remuneratória e também do ponto de vista da carreira como instrumento para a fixação nas zonas carenciadas, porque nas zonas carenciadas há naturalmente problemas ainda maiores do que aquelas que as não são, mas há de facto aqui um aspecto que tem que ser considerado como uma medida de fundo, e que é, nós precisamos de criar condições, do ponto de vista das carreiras, do ponto de vista dos salários, do ponto de vista das condições de trabalho, nós temos que criar condições para que os profissionais de saúde façam a opção pelo Serviço Nacional de Saúde, pensando que no Serviço Nacional de Saúde encontram não só condições de valorização daquilo que estão a fazer, mas sobretudo perspectivas de futuro para as suas vidas, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal e familiar. Quando nós discutimos, por exemplo, esta questão hoje das zonas carenciadas, onde faltam médicos de determinadas especialidades, ou onde faltam outro tipo de profissionais de saúde, não só enfermeiros, mas técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, muitos outros, até inclusivamente
em alguns casos... E o que é que o PCP faria diferente? Porque aquilo que temos agora é que os concursos acabam por ficar parcialmente desertos, e às vezes interior, ou melhor, é Setúbal, por exemplo.
Olha, há medidas de fundo que têm que ser tomadas com a perspectiva de que elas não vão produzir efeitos agora. Vão produzir efeitos só daqui por um ano, só daqui por alguns anos. Vou-lhe dar um exemplo concreto. Se nós garantimos, por exemplo, em relação aos médicos, um licenciado em medicina, quando acaba a sua formação em medicina, chega ao fim da sua formação, um licenciado, agora já não é o licenciaturas e mestrados, agora já é tudo, coloca-se a referência já não propriamente da licenciatura, mas mestrado. Alguém, quando acaba a sua formação em medicina, não é médico, tem que fazer ainda aquele período de formação específica, na especialidade que escolher, não é bem assim, porque esse é um dos primeiros problemas, é que nem todos os médicos conseguem ter acesso ao internato, exatamente. Portanto, esse é um primeiro problema a resolver, o problema dos internos que ficam como médicos indiferenciados, que não conseguem ter acesso à especialidade. É preciso garantir o acesso à especialidade a todos os internos. Mas é preciso garantir também o quê? Que logo quando começam a fazer essa formação, os futuros médicos internos de medicina nessa circunstância começam a criar raízes no sítio onde estão. E, sobretudo, com incentivos para que vão para as zonas carenciadas onde faltam mais médicos. Se nós conseguimos conciliar esses incentivos à fixação nas zonas carenciadas com a própria formação no âmbito do internato, nós conseguimos, numa altura crítica da vida, quando as pessoas começam a pensar em estabilizar a sua vida, em constituir família, em criar raízes, logo nessa altura nós criamos condições para que eles acabem por criar ali raízes de facto e ficarem ali, para não se irem embora no final do internato, que em muitas circunstâncias é isso que acontece. Estamos a falar dos médicos, mas podemos estender isto a todos os outros profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde são essenciais em qualquer área do país, e naturalmente nas zonas carenciadas é preciso que se encontrem soluções para esses problemas. E na área da saúde, a destruição das carreiras também foi sentida, como disse esta nossa ouvinte, né? A destruição das carreiras que foi feita ali entre 2008 e 2010 foi de facto uma das maiores machadadas nas condições de trabalho dos trabalhadores da administração pública. Porquê? Porque de repente as pessoas deixaram de ter carreiras, deixaram de se sentir valorizadas por aquilo que faziam. Passaram uns a ser assistentes operacionais, outros assistentes técnicos, mas sem a especificidade que correspondia efetivamente à sua função. Ora, a resolução desse problema tem que ser considerado de forma a valorizar as próprias profissões, a valorizar as próprias perspectivas de desenvolvimento das suas carreiras. Estas questões salariais já falámos há pouco sobre elas, aliás, este exemplo foi precisamente este, este exemplo deste ouvinte confirmou precisamente aquilo que eu estava há pouco a dizer. Uma pessoa que leva 30 anos de trabalho num determinado sítio e que neste momento, como os salários não aumentaram ao ritmo do salário mínimo nacional, acaba por estar a ganhar o salário mínimo nacional exatamente na situação em que está uma pessoa que acaba de entrar neste momento. A questão dos assistentes técnicos, que naturalmente tinham posições remuneratórias diferenciadas em função também daquilo que era a especificidade da sua função e que neste momento têm a base da sua carreira apenas 4 euros acima do salário mínimo nacional. E depois esta questão do SEADAP, que é de facto uma questão incomportável. Eu diria assim, qualquer serviço da administração pública precisa de facto de um sistema de avaliação. Um sistema de avaliação orientado para quê? Para identificar as dificuldades do serviço, onde é que não se dá resposta e que meios e medidas é que precisam ser tomadas para garantir que a resposta é dada e que é dada com qualidade. O SEADAP, o Sistema de Avaliação da Administração Pública, aquilo para que serve é exatamente para coisas completamente distintas destas. O SEADAP serve para quê? Sobretudo para impor um garrote na progressão das carreiras. E eu diria que a revogação das cotas do SEADAP é provavelmente uma das questões imediatas. Porque não revogando as cotas do SEADAP, aquilo que nós vamos continuar a ver é trabalhadores desmotivados. Porquê? Porque até pode haver um serviço onde sejam todos muito bons e em que os utentes reconheçam que o trabalho que é prestado é excelente. Mas como há cotas de avaliação, só 30% é que podem ter excelentes, só mais não sei quantos é que podem ter muito bons. E, portanto, isto significa o quê? Isto significa que os trabalhadores não têm forma de encontrar o seu trabalho e a qualidade do seu trabalho valorizada, porque o sistema de avaliação está montado para garrotear, digamos assim, a sua progressão na carreira e não propriamente para melhorar a qualidade do serviço.
Vamos ao encontro do nosso ouvinte Miguel Godinho, Liga-nos Lisboa, é investigador.
A TSF por esta oportunidade. Eu sou investigador, de facto, sou um dos vários milhares de trabalhadores precários do Estado que, sendo investigadores, são contratados com um vínculo laboral algo anacrónico, designado de bolsa de investigação, que não permite e não dá um conjunto de direitos sociais, não inclui o décimo, o subsídio de Natal, não inclui o subsídio de férias, não permite acesso ao subsídio de desemprego. E a minha história, no fundo, é equivalente a vários outros milhares de trabalhadores. Já fui bolseiro técnico de apoio à investigação, já fui bolseiro de doutoramento, já fui contratado durante um curto período de tempo e agora sou novamente bolseiro. E a verdade é que continuo a assegurar necessidades permanentes no local onde trabalho. E com o PrevPap encarei com grande esperança a possibilidade de vir a ser contratado por esta instituição. Só que, passado vários anos, parece que as coisas estão viciadas e não deram em nada. Há alguns casos de colegas meus que, de facto, tiveram a sua situação resolvida, mas há muitos mais, tal como eu, que, de facto, as instituições parece que andam a empatar, em alguns casos apoiadas pelo próprio governo e não permitiram a regularização destas pessoas. E o que eu gostaria de saber, e depurar ao candidato e eventualmente perceber a posição da CDU a este respeito, era que é que a CDU pretendia fazer, tendo a oportunidade para isso, para resolver o problema de milhares de investigadores e de outras pessoas, tal como eu, continuam sem ver regularizados os seus trabalhos.
Obrigado. Obrigado pela sua questão, Miguel Godinho. Aqui uma questão do trabalho precário, que não é apenas no privado, é também muito um problema do público.
Sim, é um problema do público. Olha, e mais uma vez, revela os pés de barro dos discursos e das ideias liberais que por aí andam, né? E das opções que os partidos mais à direita fazem e que infelizmente não temos podido contar com o PS para as romper completamente. E portanto, este é talvez um dos exemplos mais claros disso. Porquê? Porque nós às vezes até ouvimos falar nos partidos mais à direita da ideia de que a qualificação tem que ser devidamente recompensada e que os trabalhadores mais qualificados têm que ser recompensados e têm que encontrar em Portugal as oportunidades para poderem cá ficar. Ora, nós encontramos nesta matéria exatamente o oposto na prática desse discurso que fazem. Porquê? Porque provavelmente os investigadores são das pessoas mais qualificadas que temos no país, não é? E a situação de precariedade a que estão sujeitos é exatamente, é antagónica, é completamente antagónica com esse discurso de valorização que deve ser feito dos trabalhadores mais qualificados. Aliás, naquele debate das rádios feito com os candidatos com representação parlamentar, tive a oportunidade de fazer um desafio, não sei se a CTSF o aceita ou não, mas eu insisto nele, que é o de que Falem com aqueles investigadores que nos últimos dois anos foram sentando ao lado da Sra. Ministra da Saúde, do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, a propósito destes problemas da epidemia. A maior parte deles são investigadores de entidades públicas, nomeadamente do Instituto Ricardo Jorge. Perguntem-lhes qual é a perspectiva que eles têm de desenvolvimento da sua carreira e perspectivas de futuro no desenvolvimento da sua atividade em função da valorização da carreira que têm. E vão falar depois com todos aqueles que estão na situação deste nosso ouvinte, que nem sequer nessa situação está. Porque nós temos a circunstância de ter investigadores que nunca chegam a ser reconhecidos como tal porque nunca conseguem ter acesso à carreira de investigação científica. Ora, as soluções para isto não precisam de ser inventadas. Nós temos, de resto, insistido nelas, não temos é conseguido ter a força e os apoios, não temos conseguido criar as condições de pressão suficiente para que haja, de facto, resposta a este problema. Houve aqui há uns anos, em 2017, alguma aproximação a estas questões, infelizmente também bloqueada pelo PSD e com o PS também a não permitir a sua concretização plena, que era uma perspectiva de medida imediata de integração dos bolseiros de investigação científica na carreira de investigação científica, fazendo-se em relação a estes trabalhadores aquilo que se procurou fazer em relação a todos os outros trabalhadores, de resto, como este ouvinte também referia a propósito do PrEFPAP, que era o quê?
Que era... Que em benefício dos nossos ouvintes era um plano de regularização dos trabalhadores precários.
É o programa de regularização dos vínculos precários na administração pública. Que foi uma medida que foi introduzida no orçamento de 2017, já não tenho bem noção exata, mas acho que foi no orçamento de 2017, para garantir que os trabalhadores que estavam em situação precária na administração pública pudessem ter o seu vínculo estabilizado e a sua ligação ao serviço concreto onde trabalhavam reconhecida. Ora, aquilo que nós propunhamos para os bolseiros de investigação científica é exatamente o mesmo. Transformar as falsas bolsas de investigação científica em lugares de carreira e na integração na carreira de investigação científica de todos esses bolseiros. Primeiro, nem conseguimos fazer aprovar na Assembleia da República a solução tal qual ela devia ter sido aprovada, porque houve resistências quer do PSD quer do PS a que isso acontecesse. Nem sequer aquilo que acabou por ser aprovado na Assembleia da República acabou por ser plenamente cumprido, nomeadamente pelas instituições de ensino superior. Nem sequer o Governo se preocupou em garantir que isso era cumprido, apesar das instituições de ensino superior o recusarem. E nós temos esta circunstância absolutamente anacrónica, que é... sobretudo que estes dois últimos anos confirmaram, né? Que é o quê? Termos trabalhadores dos mais qualificados que podemos ter na sociedade portuguesa, cujo trabalho é absolutamente essencial, como de resto se comprovou nestes últimos dois anos, não tivesse sido o esforço da investigação científica e tecnológica e nós provavelmente não teríamos tido as condições que temos ainda assim para enfrentar o problema da epidemia, mas a verdade é que estes trabalhadores não vêm traduzidas nas suas condições de trabalho as condições que precisavam de ver reconhecidas e sobretudo a perspectiva de estabilidade e de segurança naquilo que fazem. Porque nós, quando defendemos a integração de um bolseiro de investigação científica na carreira de investigador científico, de investigação científica, é porque isso tem que ser a perspectiva de segurança e de estabilidade que os investigadores têm que ter para desenvolver o trabalho que desenvolvem. Naturalmente sujeitos à precariedade, como inclusivamente esta situação deste nosso ouvinte, com avanços e recusos, e sai da situação de bolseiro e depois volta à situação de bolseiro. Portanto, isto é uma situação absolutamente incompatível com a qualidade e a profundidade que tem de ter o trabalho na área de investigação científica. E, portanto, da parte da CDU, assumimos esse compromisso, não é só do ponto de vista do discurso. Nós temos provas dadas com soluções concretas que, se tivermos força para as concretizar, naturalmente darão também a todos aqueles que desenvolvem a sua atividade na área da investigação científica outra perspectiva de futuro.
A próxima ouvinte a participar aqui no Fórum TSF Liga-nos do Porto é a Técnica Superior. Bom dia, Alexandra Maia.
Muito bom dia. Bom dia à TSF, a todos os que nos ouvem e bom dia também ao João Ferreira. Eu gostaria de deixar aqui uma questão baseada nas sondagens, nas últimas sondagens, nas sondagens...
É João mais... Oliveira.
João Oliveira, sim, João Oliveira. Sim, pá, desculpa.
Não se preocupe com a troca do nome, porque isso significa que nos têm aos dois no coração e, portanto, nós também...
É verdade.
Nós não,
também
nos...
é verdade.
Não vamos amar.
Também é verdade. Mas bem, e a questão baseia-se efetivamente nas sondagens, na subida efetiva do PSD nas sondagens, principalmente nas sondagens diárias tendenciosas, e com alguma manipulação, e também na subida do PSD, e que poderá trazer ao país um cenário de governação de direita, de uma direita que tem saudades de Salazar, saudades da ditadura, e que fará que o país recue muito no desenvolvimento económico e no desenvolvimento social. Eu gostaria só de perguntar qual é o compromisso que o Partido Comunista assume perante o país para que este cenário não seja, de facto, uma realidade. Obrigada.
João Oliveira.
Bem, Também já abordámos em parte estas questões. Eu vou pegar nas abordagens que já fizemos a propósito das questões das sondagens, porque acho que este testemunho confirma precisamente não só aquelas preocupações que há pouco tinha referido, mas até a perspectiva de termos de superar estas dificuldades e estes problemas que resultam das sondagens que vão sendo divulgadas e da forma como elas acabam por, de alguma forma, deturpar ou desorientar, digamos assim, o critério que devia ser...
Influenciar.
Exatamente, o critério que devia ser tido em conta. Ora, a questão das sondagens tem precisamente este efeito. Eu diria até que talvez este testemunho seja um testemunho vivo disso. A partir do momento em que as sondagens vão dando uma determinada perspectiva às pessoas, é natural que as pessoas se deixem influenciar por isso e que reajam perante isso. E neste momento eu julgo que está clara a intenção da bipolarização em torno de PS e PSD. Ou seja, todas as sondagens procuram criar a ideia de que há de facto um sentimento de bipolarização entre PS e PSD e que tudo se decide entre PS e PSD, ou eventualmente até com esta questão do perigo do regresso da direita e dos medos de voltar a direita ao poder e da direita voltar a ter, eu diria até, não é só de voltar ao poder e de voltar ao governo, é de a direita voltar a ter influência nas decisões nacionais, com tudo o que isso pode significar. E eu julgo que este testemunho confirma também aquilo que há pouco estava a dizer. Eu julgo que os portugueses não se esqueceram ainda das dificuldades por que passaram com o governo do PSD e do CDS e têm ainda essa memória bem viva até em alguns casos na sua vida, em problemas que não se resolveram desde então. Agora, verdadeiramente, aquilo que é preciso é que as pessoas resistam a estas tentativas de condicionamento da sua própria opção e da sua própria escolha em função dos seus próprios critérios. Se as pessoas forem atrás das sondagens que vão impondo estas lógicas de bipolarização e de acentuação apenas entre PS e PSD das opções eleitorais como se não houvesse outras, eventualmente no dia 31 acordarão mais preocupadas do que estavam no dia 30, porque no dia 31 acordarão com a perspectiva de que, afinal de contas, entre PS e PSD não há mesmo perspectiva de solução para os seus problemas, porque o PSD não é a solução. O PSD não é a alternativa ao PS, nem sequer foi alternativa ao PS nos últimos anos, nem sequer foram capazes de acompanhar as medidas positivas que foram tomadas na Assembleia da República na sua globalidade e, portanto, eu julgo que muito dificilmente se podem apresentar como alternativa a quem quer que queira medidas mais avançadas do que aquelas que foram sendo tomadas para que os seus problemas possam ser ultrapassados, não é?
O ouvinte Paulo Lemos coloca uma questão que quem é que acha aqui, que é, gostava de perguntar ao João Oliveira o que pensa de uma campanha feita, no geral, pela negativa. Todos criticam os adversários, esquecem de apresentar as suas propostas. Bem, acrescenta João Paulo Lemos, às vezes apresentam algumas tão atabalhoadamente que propõem uma coisa no dia e o seu contrário.
Eu fico muito satisfeito por nós não termos sido apanhados nessa circunstância, porque nós aquilo que propomos com a segurança daquilo que temos discutido, pensado em algumas circunstâncias, até testado do ponto de vista das propostas e das soluções concretas para os vários problemas que vamos tratando. E eu estou de acordo com essa perspectiva que o nosso ouvinte adiante. Aliás, eu tenho muita pena que em muitas circunstâncias. Aliás, eu tenho muita pena que repetidamente as sínteses que são feitas da campanha escondam aquilo que é a substância das coisas que nós vamos tratar. Dou-lhe um exemplo concreto. Nós ontem tivemos uma ação de campanha em Vila Franca de Xira, onde tivemos a tratar dos direitos dos pais e das crianças, onde tivemos a tratar das questões da natalidade, das creches, das condições da habitação para as jovens famílias poderem tomar decisões de ter filhos, da necessidade de construir creches públicas para haver creches onde elas hoje não existem, da necessidade de garantir horários de trabalho articulados com a vida pessoal e familiar para que os pais possam acompanhar e participar no crescimento dos seus filhos, na resposta que tem que ser dada ao nível dos cuidados de saúde, ao nível da educação, da segurança social, para garantir, de facto, que a decisão de ter filhos é uma decisão tomada com segurança e com confiança por parte das jovens famílias. Nada disso apareceu do ponto de vista público. E essa matéria, que foi uma matéria de substância que nós tivemos a tratar, não foi apresentada do ponto de vista da sua substância, não é? E, portanto, pega-se numa ou duas coisas que, eventualmente, chamem mais a atenção, em muitas circunstâncias até desviando daquilo que são os aspectos mais substanciais das propostas e das soluções que têm que ser discutidas para criar essa ideia. Agora, ainda respondendo diretamente à pergunta da nossa primeira ouvinte, que eu acho que é muito importante, qual é o compromisso da CDU para que não haja, de facto, esse regresso da direita ao poder? Olha, eu diria que o melhor compromisso que podemos assumir é aquilo que resulta da nossa prática e da nossa ação. Nunca foram os votos nem os deputados da CDU que permitiram que a direita chegasse ao poder. Nunca fomos nós que permitimos que o PSD e o CDS executassem a política que executaram. E, portanto, o voto na CDU vale por três. Vale para quem quer evitar maiorias absolutas do PS, vale para quem quer evitar entendimentos do PS e do PSD trazendo a direita ao poder pela mão do PS, e vale também, naturalmente, não apenas para afastar a direita do poder, mas sobretudo para dar força às soluções para o país que é preciso construir, sabendo-se que a CDU é de facto uma força de convergência para que essas soluções sejam construídas.
Estava o João Oliveira a falar das questões concretas, aliás, permitam-me, falando aqui em causa própria, fazer um elogio aos nossos e às nossas ouvintes, que ao longo de todos estes fóruns em que temos tido aqui diversos líderes partidários, têm colocado questões concretas que têm a ver com a sua vida do dia-a-dia. Claro que há aqui questões de análise mais política que nos interessam a todos, mas muitas das perguntas, e como estamos a ver também hoje, são sobre questões concretas. Bom dia, Jaime Ribeiro, é empresário, liga-nos de Constância. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Olá, muito bom dia ao deputado João Oliveira e ao doutor Maracácio e ao Fórum. Eu sou de direita, sou do PSD, que reconheço que há boas ideias da esquerda, indiscutivelmente. Agora, se realmente a esquerda é tão boa, porquê é que não há nenhum país de esquerda rico no mundo, tirando a Rússia e a China? É só isto que eu pergunto. E continuo a dizer, há boas ideias na esquerda, indiscutivelmente.
E fica esta questão, porquê é que não há riqueza à esquerda?
Bem, não tenho certeza se essa resposta poderá ser dada com toda a substância que ela exigia, porque isso exigia, se calhar, até um tratamento mais adequado dos dados da economia mundial, e talvez chegássemos à conclusão que as coisas podem nascer exatamente assim.
Até podíamos começar aqui a discutir se a Rússia é um país de esquerda.
Pronto, até podíamos começar por discutir isso, exatamente. Até podíamos começar por discutir isso, que está muito longe de corresponder a alguma perspectiva de realidade. Mas eu diria o seguinte, eu acho que hoje há vários elementos que têm que ser tidos em conta quando nós olhamos para o país que temos e para o país que queremos ser. A riqueza, do ponto de vista da criação da riqueza e do crescimento económico, é um elemento, e é um elemento absolutamente fundamental, mas é preciso também considerar outro tipo de elementos e outro tipo de argumentos para garantirmos que possamos ter um país rico, eu diria agora rico aqui num outro sentido mais lato, porque é preciso que haja criação de mais riqueza, mas também é preciso que ela seja melhor distribuída. É preciso que sejamos um país desenvolvido, também com menos injustiças e menos desigualdades. E eu julgo que esse objetivo de termos de facto um país mais rico, nós temos de facto que ter mais produção, temos que ter mais produção nacional para dependermos menos do estrangeiro e para criar cá mais riqueza, também para podermos resolver problemas ambientais, por exemplo, tudo aquilo que nós pudermos produzir cá e que não tiver que vir do estrangeiro também é um contributo que se dá até para resolver problemas ambientais já agora, e aí precisamos de facto ter a noção de que o país que se quer desenvolvido, eu talvez utilizasse este conceito de desenvolvido em vez de rico, que acho que é mais adequado, um país que se quer desenvolvido não pode ser só um país rico do ponto de vista da criação de riqueza e da produção. Tem que incluir, olha, também estes critérios do equilíbrio entre o crescimento e a satisfação das necessidades das populações e as condições de desenvolvimento científico e tecnológico associada ao equilíbrio dos recursos naturais, da natureza e dos ecossistemas. Tem que ter em conta a necessidade de combate à pobreza, de combate às desigualdades e às injustiças. Ora, isso tudo só se faz efetivamente com políticas que assentem nessa lógica e nesse conceito de desenvolvimento, um desenvolvimento mais amplo, para que o conceito de uma sociedade desenvolvida possa incluir aspectos de natureza económica, política, social e também cultural. O acesso à cultura, por exemplo, à arte e à cultura, é um aspecto absolutamente decisivo para garantirmos que tenhamos um país mais desenvolvido. Eu não sei se há alguém que recuse essa ideia de que as condições de acesso à criação e à fruição cultural são um critério absolutamente determinante para garantir o desenvolvimento de um país. Mas a perspectiva com que nós encaramos a ideia de país desenvolvido que queremos é essa.
Uma das questões que se coloca, além do aqui também o compromisso eleitoral, vemos aqui várias propostas concretas de distribuir mais por mais gente ou por mais empresas, é e onde é que se vai arranjar o dinheiro? Como é que se pode distribuir mais sem criar riqueza? Aqui num dos pontos do compromisso eleitoral, o PCP fala que é necessário assegurar a justiça fiscal, aliviar os impostos sobre o trabalho e as micro, pequenas e médias empresas. E o PCP afirma que o nosso problema não é propriamente o volume dos impostos. Escreve explicitamente que o volume dos impostos e contribuições não está longe da média europeia, está é mal distribuído. O PCP afirma que é possível termos mais receita fiscal, tributando quem mais tem ou mais ganha e que hoje foge ao pagamento de impostos o grande capital. Tem números concretos para ver o que é que era possível arrecadar mais com um aumento dos impostos a este nível?
Olha, há números concretos que podem ser adiantados. Deixe-me antes disso dar uma. Porque essa questão é uma questão que vai de facto muito para lá da política fiscal. Não é? Onde é que se vão buscar os recursos do país para dar resposta a todas estas medidas que são necessárias? Essencialmente em quatro dimensões. Uma primeira que tem que ver com o próprio crescimento económico. Não é? Se há crescimento económico, se cria mais riqueza, isso também significa mais recursos à disposição do país
e naturalmente mais
também. Não, também mais possibilidades. Podem ser não mais impostos, pode ser com os mesmos impostos. Mais receitas para o Estado. Né? Portanto, crescimento económico, por um lado, os fundos europeus, vamos ter 50 mil milhões de euros entre vários quadros comunitários de apoio e vários programas, 50 mil milhões de euros à disposição do país, a necessidade de combater e pôr fim à fraude e à evasão fiscal e, em particular, aos privilégios dos grupos económicos que podem deixar de pagar impostos em Portugal e ir pagá-los ao estrangeiro. E, em quarto lugar, a necessidade de pôr fim aos contratos ruinosos que todos os anos levam do orçamento do Estado milhares de milhões de euros que podiam estar a servir para medidas concretas de resposta aos problemas do povo português e à garantia do desenvolvimento do país e que acabam por ser drenados para os lucros desses grupos.
Está a referir-se às PPPs?
Estou a falar das PPPs, das concessões das várias concessões, que sejam rodoviárias, sejam de outros serviços públicos, de um conjunto de negócios que são absolutamente ruinosos para o Estado e que drenam esses milhares de milhões de euros todos os anos do orçamento. E, portanto, eu diria são estas as quatro grandes áreas onde é preciso atuar. Do ponto de vista da dimensão fiscal, qual é a questão que nós colocamos? É que o principal problema que nós temos do ponto de vista fiscal é que há, de facto, uma grande carga fiscal sobre quem menos tem e sobre os rendimentos do trabalho e sobre os rendimentos mais baixos e há, digamos assim, uma carga fiscal muito leve sobre os rendimentos mais elevados e sobre os rendimentos do capital. Exemplos concretos disto. Há alguns dados que estão disponíveis a propósito dessa questão que colocava. Vou-lhe dar um número, que é um número de uma estimativa que ainda assim está feita por baixo, a partir dos dados fiscais que existem, a propósito da possibilidade a que recorrem. Eu tenho ideia que são hoje todas as empresas do PSI 20, ou seja, todas as empresas cotadas na Bolsa Portuguesa. Até há uns tempos havia uma que não era, não sei se essa questão, entretanto, não está já... Tenho ideia que essa questão também ficou resolvida há uns tempos. Portanto, tenho ideia que hoje todas as empresas cotadas no PSI 20 têm as suas sedes fiscais fora do país. Isto significa o quê? Quando distribuem dividendos aos acionistas, pagam noutros países os seus impostos. Ou seja, lucros que são criados no território nacional, empresas, grupos económicos, que amealham esses lucros e os distribuem aos seus acionistas, mas os impostos são pagos no estrangeiro. Recursos que deviam ficar em Portugal para servir o desenvolvimento do nosso país, para reforçar os nossos serviços públicos, para aumentar as pensões, para dar resposta a todas essas necessidades que temos nas creches, na habitação e tudo isso, acabam por preparar outros países. Aliás, em alguns casos, isto dá até resultados absolutamente absurdos. Né? Uma das grandes referências liberais é a Irlanda e o PIB da Irlanda. Bem, o PIB da Irlanda é o que é, por uma grande parte das multinacionais que têm lá a sede e, portanto, é lá que é imputado aquela riqueza. Se fôssemos ver exatamente a riqueza que resulta da criação da produção de riqueza, da criação de riqueza no território da Irlanda, a diferença era de facto muito, muito diferente. A diferença de facto era muito grande. Mas voltando à questão que estava a colocar do ponto de vista fiscal, uma estimativa por baixo aponta para que sejam todos os anos saiam todos os anos do país cerca de 900 milhões de euros de receita fiscal que podia ficar ao serviço do país. E a pergunta que eu faço é: o que é que o nosso país não fazia com 900 milhões de euros? O que é que nós não poderíamos fazer com 900 milhões de euros a mais no orçamento todos os anos se esses grupos económicos pagassem os impostos em Portugal? Ora, eu julgo que e estamos a falar apenas desta medida. Há outras coisas de absoluta injustiça que é fácil de perceber. Uma das propostas em que nós temos insistido é aquela questão do englobamento obrigatório dos rendimentos. A situação caricata em que nós estamos hoje é que um trabalhador com 900 euros de salário paga mais taxa de imposto de IRS do que paga uma pessoa que tem 100 mil euros de rendimentos bolsistas, de especulação bolsista. Porquê? Porque esse segundo é-lhe aplicado a uma taxa liberatória de 28% e já não precisa de juntar os rendimentos todos para que lhe seja tudo considerado na taxa de imposto a pagar. Isto é justo? Uma pessoa que vive do seu trabalho com um salário baixo paga uma taxa de imposto superior àquela que paga uma pessoa que tem rendimentos acima de 100 mil euros de especulação bolsista? A nós parece-nos que não. E, portanto, esta é uma proposta talvez daquelas mais evidentes de como é possível e é necessário garantir ao Estado, por via também, não só, mas também da receita fiscal, os recursos de que necessita para assumir as suas responsabilidades perante as pessoas e para garantir o desenvolvimento do país, mas simultaneamente fazer isso com mais justiça fiscal. E nós podíamos multiplicar isto praticamente em todos os impostos. O IRC tem diferentes entidades a pagar IRC. O que é que nós defendemos? Nós temos apresentado propostas para reduzir a taxa de IRC para as micro, pequenas e médias empresas e para tributar de forma mais robusta os lucros das grandes empresas acima dos 35 milhões de euros. Isto parece uma injustiça, que um café, um restaurante, uma papelaria, uma mercearia pague uma taxa de imposto mais baixa do que paga um grupo económico na área da energia ou das comunicações? A nós parece-nos que não. E empresas que têm acima de 35 milhões de euros deviam ter a sua tributação mais reforçada para garantir também que, com alguma justiça, os micro, pequenos e médios empresários têm uma taxa mais aliviada.
E vamos agora ao encontro da nossa ouvinte Inês Branco, liga-nos do Porto e é empregada de comércio. Bom dia.
Olá, bom dia. Eu tenho aqui também outra vez uma questão mais concreta, que tem a ver com a gratuidade das creches, que já foi aqui mencionada. Apesar de haver esta proposta e do PCP falar muito desta proposta, eu tenho, por exemplo, uma filha nesta faixa etária que vai começar a creche e eu ainda vou pagar pela creche, e não é pouco, uma vez que teve que ir para uma creche particular, não propriamente por opção, mas porque não há, de facto, resposta do Estado e não há nenhuma EPSS com vagas. Eu sei que isto acontece-me a mim e a muitas outras mães e pais. Acho que é uma questão que preocupa muito qualquer jovem, por exemplo, que esteja a pensar em ter filhos, não é? Porque é, de facto, um peso muito grande no orçamento familiar e eu gostava de saber com o que é que nós podemos contar, o que é que nós devemos fazer, até porque esta proposta da gratuidade para todos das creches, tendo sido aprovada, ficará dependente do próximo governo a efetivação desta proposta? Essa é a minha pergunta.
A pergunta que deixa mesmo. Aqui para o problema preocupa muitos pais, ter o filho na creche é quase tão caro como quando ele vai para a universidade.
Sim, é verdade. É verdade. Eu julgo que ninguém terá a ilusão que isso é uma das questões que pesa nas decisões que muitas jovens famílias fazem, ou de não ter filhos, ou de não ter mais filhos, ou de adiar a decisão de ter filhos. E é em função dessa circunstância que nós temos efetivamente que considerar o que é que tem que ser feito para garantir que isso não seja assim. Respondendo diretamente a esta última pergunta que a nossa ouvinte nos deixou, a gratuitidade das creches não fica dependente da decisão do governo que vier a seguir, porque a lei foi aprovada na Assembleia da República, apesar de ter sido com 2 anos atrás em relação àquilo que a CDU defendia, nós defendíamos já em 2020 que esta decisão tivesse sido tomada. Apesar de ser com 2 anos de atraso, aquilo que vai acontecer é que em setembro todas as crianças que entrarem para a creche vão passar a ter acesso à creche gratuita. Qual é a dificuldade? É esta que o nosso ouvinte refere. É a falta de cobertura das vagas. Porque não há hoje, quer do ponto de vista da resposta que é hoje dada pelas IPSS, quer por outras entidades sem fins lucrativos, quer até do ponto de vista da resposta que é dada pelas entidades privadas, não há hoje uma cobertura integral das necessidades. A estimativa que nós temos é que haja necessidades à volta das 100 mil vagas. Isto significa o quê? Que é preciso criar vagas em creche, porque não pode haver gratuidade da creche onde não haja onde não existam vagas de creche. E isso significa o quê? Que tem que ser feito um investimento pelo Estado. Ora, é essa a segunda parte da proposta que nós não temos conseguido fazer aprovar. Portanto, conseguimos ter força para avançar com a gratuidade. Mais uma vez, tivemos que vencer muitas resistências e começou no primeiro ano apenas com as crianças do primeiro escalão da comparticipação familiar e com os segundos filhos do segundo escalão. Depois conseguiu-se alargar a todo o segundo escalão e agora finalmente vai ser generalizado para todas as crianças que entrem na creche. Isto significa o quê? Que em setembro de 2024 estará completada a gratuitidade para todas as crianças que estejam na creche. Agora, a questão é que é preciso fazer o investimento para criar vagas onde não existem creches. Qual é a perspectiva que nós temos disso? É um programa faseado para garantir a construção de 100 mil vagas no prazo da próxima legislatura. O investimento com a criação todos os anos de novas vagas, garantindo a cobertura das necessidades que já hoje existem e até criando uma teia de segurança, digamos assim, uma rede de segurança para as famílias poderem tomar livremente essa decisão de ter filhos, sabendo que têm ali a segurança de ter uma vaga de creche que é preciso e não têm que suportar mensalidades de 300 ou 400 euros.
Estamos mesmo a terminar este Fórum TSF. Tem já aqui o Vasco Alves, militar, que nos liga de Setúbal há largos minutos à espera. Pedi-lhe uma grande capacidade de síntese na questão, Vasco Alves. Bom dia. Vasco Alves?
Olá. Sim, sim.
Estamos a ouvi-la.
Estou, bom dia.
Bom dia, Vasco Alves. Pedi-lhe uma... Estamos a ouvi-lo. Pedi-lhe uma grande capacidade de síntese na questão que tem para colocar.
Sim, de facto, é sucinto. Fala-se tanto de falta de produtividade, Será que os políticos já pensaram quantos milhões de horas de trabalho se faziam se o 12º ano, sem grande necessidade de existir, porque outrora não existia e acabavam por sair engenheiros e doutores, portanto, penso que não seria necessário. Outra questão, em relação ao RSI, salvo erro, o RSI foi criado em tempo de vacas gordas e agora que as vacas estão magras, será melhor voltar atrás?
As questões que nos obrigado. Deixa Vasco Alves, militar que nos liga de Setúbal.
Bem, fiquei com alguma dúvida sobre as questões em concreto que este nosso ouvinte queria colocar, mas de qualquer
faz
forma,
sentido
procurar...
manter o 12º ano, faz sentido manter o RSI.
Vamos ver. A primeira pergunta, sinceramente, não consigo compreendê-la, porque eu julgo que o alargamento da escolaridade obrigatória até ao 12º ano foi talvez das medidas mais avançadas que nós demos para garantir não apenas a qualificação dos mais jovens, mas sobretudo para garantir que no futuro possamos ter jovens com mais capacitados e mais conscientes e mais interventivos em todas as áreas da nossa vida social, seja no plano da sua dimensão enquanto trabalhadores e profissionais, seja no plano da sua participação como cidadãos nas mais diversas áreas da vida social. E, portanto, eu julgo que o alargamento da escolaridade obrigatória, e nós de resto batemos-nos por isso, eu julgo que o alargamento da escolaridade obrigatória foi talvez uma das medidas mais significativas. É preciso, de facto, que ela seja acompanhada de outras medidas, nomeadamente de melhoria da qualidade da escola pública e de garantia de que a escola pública cumpre, de facto, esse papel de garantir a todos os indivíduos a sua formação integral. Portanto, a escola pública tem que ter como objetivo a formação integral do indivíduo, a garantia de formação de jovens, hoje, que sejam amanhã cidadãos corpo inteiro, mas Jesus também já disse isso no início do programa, acho que já estou a retirar-me. Relativamente às questões do rendimento social de inserção, bem, eu julgo que as circunstâncias em que as pessoas têm que recorrer a prestações desta natureza, eu julgo que são circunstâncias que, quando nós as conhecemos de perto, percebemos que ninguém quer, toda a gente gostaria de estar sujeito a elas. A circunstância em que há alguém que não consegue ter o mínimo das condições de vida para poder garantir o conforto e sustento de si próprio e da sua família, acho que é um elemento de grande que marca de forma muito significativa a vida de qualquer pessoa, e portanto eu não consegui encontrar até hoje ninguém que estando dependente do rendimento social de inserção ou de medidas de inserção ou de apoio, até por exemplo com as questões da habitação, que vivesse propriamente confortável com isso. Agora, estas questões têm que se resolver por outra via. Nós temos é que garantir que as pessoas, em primeiro lugar, têm emprego, têm salários dignos, têm condições de vida que lhe permitam, de facto, ter uma vida com conforto, com dignidade e com a independência e a autonomia que cada um deseja ter para si próprio. E eu julgo que é fundamentalmente aí que tem que se intervir para garantir a resolução dos problemas sociais.
Falámos aqui muito de educação. Tinha aqui uma questão para lhe colocar. Estamos já aqui mesmo em passo de corrida, mas no ponto sobre a educação, o PCP levanta as bandeiras que tem assumido nesta área, combater a carência de professores, propõe a contratação de mais funcionários, não apenas professores, mas depois tende a necessidade também de reduzirmos o número de alunos por turma e o número de turmas professor. Como é que isto é possível, tendo em conta a capacidade instalada, as escolas que temos, e por outro lado o facto de termos poucos professores, sobretudo em algumas disciplinas? Como é que é possível conciliar estas propostas com o parque escolar que temos e com os poucos professores que temos?
Olha, como já temos pouco tempo, vou fazer só mesmo a síntese que é possível fazer em relação a essa questão.
Um breve sumário.
Medidas imediatas e medidas de fundo. Naturalmente, medidas imediatas que no concreto têm que dar resposta rapidamente. A vinculação dos professores. Trazer para a carreira docente aqueles que nos últimos anos abandonaram a carreira docente, não encontravam nela perspectiva, é outra medida imediata que tem que se encontrar. Garantir a contratação dos técnicos especializados, dos auxiliares que faltam nas escolas, e garantir a todas essas pessoas a valorização das carreiras, que é absolutamente essencial perante o papel determinante que cumprem na nossa sociedade. Eu julgo que não há ninguém que diga que os professores e os educadores fazem coisas que não servem para nada e que são dispensáveis na sociedade. E, portanto, se os professores e os educadores fazem de facto, cumprem de facto um papel essencial na nossa sociedade, têm que ser valorizados e tem que ter essa solução, essas questões correspondidas com a avaliação das suas carreiras. Em segundo lugar, é preciso tomar medidas para garantir a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. E a redução do número de alunos por turma é absolutamente essencial para isso. Aliás, os países mais desenvolvidos do mundo, particularmente nos indicadores educativos, têm precisamente avançado nesse sentido. Reduzir o número de alunos por turma significa melhorar as condições de ensino-aprendizagem. Questões estruturais que têm que ser consideradas. Nós precisamos de ter o nosso sistema educativo estruturado, não apenas para responder às necessidades de hoje, mas para preparar o país para o futuro. Isso implica também dizer hoje aos jovens que vão para a universidade, dar-lhes elementos que os incentivem a encontrar na carreira docente os elementos de incentivo que precisam para prosseguir essa via, aqueles que sentem essa vocação ou que sentem essa apetência. E isso é absolutamente decisivo para que nós possamos vencer de forma estrutural a carência de professores e as dificuldades que tudo isso acarreta. Assim, numa síntese que deixa muita coisa de fora, é o que consigo dizer a propósito destas questões.
E obrigado, João Oliveira, pela capacidade de síntese mostrada nesta resposta. Termina aqui este Fórum TSF, onde contamos com a João Oliveira, que respondeu aqui às nossas perguntas e às perguntas dos nossos e das nossas ouvintes sobre as propostas eleitorais do Partido Comunista Português. Amanhã, convidado do Fórum, Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda.